Divino Moura, vice-presidente da Organização Mundial de Metrologia, OMM, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
O prazer é meu falar com vocês novamente.
Senhor Divino Moura, qual é a mensagem da OMM para o Dia Mundial da Metrologia essa segunda-feira, dia 23 de março?
O Conselho Executivo da OMM, todo ano, ele elege um tema que seria o foco das atenções em todos os países, 192 países que formam a OMM, mais os 6 territórios. Este ano, o tema escolhido, que nós traduzimos para o português de uma maneira mais atual, que seria clima, conhecer para agir, ou seja, conhecer mais o clima para você poder agir mais, tanto na questão climática, de mudanças climáticas, quanto naquelas de variabilidade natural do clima, o que você pode fazer em termos de recursos hídricos. Por exemplo, o Brasil, este ano e o ano passado, está sob uma seca severa na região sudeste. O que você pode fazer em termos de recursos hídricos, em termos de apoio a atividades agrícolas, em termos de defesa civil, em termos de energia e assim por diante. Então, esse tema para nós no Brasil, na segunda-feira, nós vamos ter uma tarde toda dedicada ao tema em vários locais do Brasil, várias unidades do nosso Instituto Nacional de Metrologia também vai fazê-lo. E aqui nós teremos 3 palestras. Eu devo fazer uma palestra exatamente sobre o clima do Brasil em 2014 e 2015. O clima anômalo do Brasil em 2014 e 2015, que o Brasil é um país grande, nós temos em alguns lugares com inundações, como é o caso lá da região do Acre, como essa seca grande aqui na região sudeste. E um outro vai da Agência Nacional de Águas falar exatamente sobre os recursos hídricos do Brasil, qual é a situação atual, ou seja, apontando nas várias regiões do Brasil onde nós tivemos estiagens, secas prolongadas, em alguns lugares com inundação, e como estão os reservatórios para água, para consumo humano, notadamente na região da Grande São Paulo, que você tem aí 9 milhões de pessoas com problema sério de água para consumo. E depois teremos uma outra apresentação do Dr. Lauro Portes, aqui do próprio Instituto, vai falar sobre um sistema de apoio a decisões na agricultura, ou seja, conhecendo o clima recente, né, mês passado, 3 meses, 6 meses, 9 meses atrás, onde se plantou soja, onde se plantou arroz, algodão, milho, etc., como é que essas safras se evoluíram em termos de produtividade ao longo do tempo. E o sistema é interessante também que ele adiciona a parte de previsão para os próximos 5 dias e é um sistema aberto para os agricultores utilizarem. Então, esses vão ser os 3 temas que nós vamos abordar, dando um panorama do clima atual do ano passado e deste ano no Brasil, esse clima anômalo, tentando explicar quais as causas, o que causou isso aí e quais foram as previsões feitas com até 3 meses de antecedência, né? E essas utilizações das previsões, a questão do recurso hídrico e a questão de uma aplicação à agricultura. Então, no nosso caso, nós vamos concentrar nesses 3 temas e acredito que nós estamos abordando bem esse tema da OMM. Clima, conhecer para agir, ou seja, quais as ações que nós estamos tomando. Então, em síntese, é isso aí.
Agora, senhor Divino, falta preparação dos governos para enfrentar esse problema agora, por exemplo, da água? Acho que se descobriu que a água não é eterna. Se não houver uma preparação, ela realmente vai faltar?
Não resta dúvida. Ou seja, nós vamos discutir um pouco na segunda-feira, no dia 23, mostrando, através do monitoramento e das previsões, com até 3 meses de antecedência desde o ano passado, que já se vislumbrava uma possibilidade de termos um déficit de precipitação nessa região que englobe a Grande São Paulo. Então, a especulação vai ser realmente os governos ou as entidades de governo federal, estadual, municipal deveriam prestar mais atenção para essas previsões e criar uma infraestrutura mais resiliente a coisas dessa natureza. Ou seja, a variabilidade do clima de um ano para outro, de uma década para outra, é grande. Então, há que se levar em conta isso e criar sistemas mais robustos para que a sociedade não venha a padecer de um ano anômalo, como foi o caso de 2014 e 2015. Felizmente, nesse último mês para cá, as chuvas estão vindo em abundante, mas provavelmente vai levar 2 a 3 anos, por exemplo, para o sistema Cantareira em São Paulo voltar aos seus níveis normais. Nós estamos trabalhando em níveis abaixo, bem abaixo do esperado. Então, a sua colocação é correta, ou seja, os governos têm que trabalhar mais com as instituições técnicas de recursos hídricos, de meteorologia, de clima, né, para levar em conta essas informações. Afinal de contas, informações e sistemas de previsão foram criados exatamente para suportar, apoiar os governos nessas decisões. No caso da agricultura, inclusive o Dr. Lauro vai mostrar esse sistema que já foi desenvolvido há algum tempo, que deve ser utilizado pelos agricultores, pelas cooperativas. No caso dos recursos hídricos, a Agência Nacional de Águas é quem, digamos, fala sobre o tema, e nós teremos aqui um superintendente de recursos hídricos da ANA falando, doutor Joaquim Gondim. Então, está correto isso aí, quer dizer, os governos precisam prestar mais atenção no que as instituições mais técnicas estão fazendo. É difícil, porque a credibilidade das informações é que realmente faz com que esses órgãos utilizem dessas informações. E previsão climática até 3 meses ainda é uma ciência nova, ainda muito experimental ao nível do mundo inteiro. Tanto é que eu tive aí 6 anos na Universidade de Colômbia implantando um instituto novo, chamado Instituto Internacional de Clima e Sociedade. Ou seja, qual o conhecimento climático, El Niño, La Niña, a nível mundial, e quais os impactos que isso traz nas vários continentes do globo, na África do Sul, na Indonésia, no norte da Austrália, no Brasil, no nordeste do Brasil, no Peru e assim por diante. Entende? Então, é uma ciência ainda nova e as tecnologias ainda estão sendo implementadas. Então, as previsões, elas ainda padecem um pouco dessa credibilidade. A gente quer mostrar que nós estamos hoje já caminhando para essa credibilidade maior.
É muito difícil convencer as autoridades, e quando eu digo autoridades, eu digo em termos locais, municipais, estaduais e até mesmo federais, a realmente prestarem mais atenção nessa situação?
O problema é que isso é um convencimento que tem que se construir. Se você voltar no tempo, eu trabalho com meteorologia já há 45 anos, né? Eu me lembro, até 30 anos atrás, a nossa previsão de tempo era para 24 horas e errava muito. Os Estados Unidos faziam previsão para até 3 dias, acertava mais. Então, aos poucos, no caso do Brasil e outros países também, foram se apropriando melhor do conhecimento, dos modelos, dessas tecnologias de previsão. Então, hoje no Brasil já não se questiona mais a qualidade das nossas previsões de tempo para até 3, 5 dias. A parte climática, que é essa importante, que vai mostrar os próximos 3 meses, quer dizer, o que vai estar acontecendo em termos de recursos hídricos, como ele disse, ainda é uma coisa que está em evolução. Nas minhas palestras, nas minhas apresentações, eu tento mostrar que, olha, gente, hoje já temos condições de ter uma segurança melhor nessa informação. Toda a previsão que eu faço, eu mostro o mapa do lado, quer dizer, o modelo que foi utilizado, e se eu tiver uma performance nos últimos 50 anos, qual foi a correlação entre o que se previu e o que foi observado. Então, mostrando nas áreas do mapa onde a informação é mais confiável ou menos confiável. Lembrando que previsão de clima ainda é uma atividade probabilística. Você tem que tirar vários modelos, fazer várias rodadas para ter, digamos, a previsão mais provável, né? E toda previsão de tempo e de clima, obviamente, você sempre tem uma barra de erro, né? Até nos Estados Unidos, você, claro, que tem uma tecnologia toda, você erra ainda em algumas previsões, mas se acerta muito. Então, a sua pergunta é muito pertinente, porque volta ao tema aí de conhecer o clima para você poder realmente tomar as ações adequadas. Essas ações, quem toma são os governos. Nós simplesmente somos aqueles que provêem a informação meteorológica, a informação de tempo e de clima. Mas isso é um trabalho conjunto que a gente tem que construir ao longo do tempo. Não é uma tarefa fácil.
É verdade. Divino Moura, vice-presidente da Organização Mundial de Meteorologia, OMM, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com seus ouvintes. Estamos sempre à disposição. Um abraço.